ocorrendo aí na Câmara de Vereadores que a gente precisa então atualizar, e nada melhor do que o presidente da Câmara de Vereadores. Olha, daqui a pouquinho também a gente já está fazendo aqui, né, as colocando aqui para o Matheus as mensagens dos ouvintes em áudio, e ainda hoje, claro que ainda hoje, né? Daqui a pouco no outro bloco,
é logo, logo,
nós vamos colocar os áudios aqui para vocês. Só aqui rapidamente, deixa eu dar uma passada aqui, deixa eu ver se tem uma mensagem aqui que dá tempo a gente ler agora, de texto mesmo, né? O pessoal tá falando o seguinte sobre o problema aqui na cidade no trânsito, né? Ele diz que, aliás, perdão, é que isso, meu amigo, enquanto não resolver os problemas em nossas casas, não vai adiantar absolutamente nada. Ele está falando aqui na questão da infraestrutura. Primeiro ele mandou um texto aqui de manhã falando sobre o trânsito, daqui a pouco eu falo o nome dele, é o Celso, aqui, Celso, e agora ele está reclamando aqui das condições de infraestrutura aqui da cidade e também da questão do trânsito, né? Ele alega que os motoristas, né, estão, como é que ela fala, ele fala aqui? Os motoristas estão sendo perseguidos com multas, é isso? Então, ele está dizendo, no caso aí, imagino que está falando motorista de aplicativo, é isso? Enfim, é uma reclamação aqui do Celso em relação à questão, pelo que eu estou entendendo, das multas que estão sendo aplicadas aos motoristas, né? Ele não deixa claro em que sentido, se é aplicativo ou se é motorista em geral. E também falando sobre questão aqui da cidade, enfim, algumas críticas à administração, tá aqui a informação do Celso. Olha, em relação, diga, Mônica.
Vamos, não sei do que você vai tratar aqui agora, Kaique, mas já tem ali três participações que eu acho interessante.
Pronto.
Que é falando justamente sobre o seu comentário.
Juntar aqui o pacote, vamos, daqui a pouco a gente fala aqui.
Vamos lá, boa tarde.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Cebola Quase, equipe, Rádio Clube. Então, uma sugestão rápida aqui para promover uma reforma política no nosso país. Vamos criar um índice que mede a realidade da população em cada região, e aí o retorno para a classe política ser baseado em cima dela, que o índice com base no salário mínimo não serviria, mas que o político ele fosse remunerado pela média da sua região. Então o político na esfera municipal ser remunerado pela média daquele município, que o político ele só possa utilizar o SUS, que ele não tenha nenhum tipo de benefício voltado para a saúde particular, que o político, o filho do político só possa estudar na rede municipal e estadual de educação, que o político não receba nenhum tipo de auxílio especial e que também deva utilizar o transporte público. Eu tenho certeza, meus amigos, que muita gente deixaria de ter vontade de ingressar para essa casta que hoje suga no nosso país. E aí o restante do recurso vamos converter exatamente para isso, Kaique. Pesquisa, desenvolvimento, né? Essa é uma sugestão, claro que superficial, mas para provocar aqui o debate. Forte abraço, Franklin, Vitória da Conquista, mais uma vez com vocês.
É o Franklin.
É verdade, Franklin. O Franklin sempre participa aqui com comentários, né, bem precisos, assim. Eu achei bem interessante sua colocação aí. De fato, o pessoal, os políticos, né, esse pessoal que é servidor público, que a gente paga muito bem eles, é interessante. Quer dizer, nós pagamos toda a estrutura, pagamos até a saúde deles, e quando eles precisam de saúde, de educação, eles vão, né, para os particulares, e a gente utiliza a coisa pública, e quando a gente pede melhoria, eles dizem que não tem dinheiro. É que loucura, né? Absurdo. Aí tem muita coisa que precisava mudar, mas o problema é que nós que estamos aqui, eu falo nós que estamos aqui embaixo, né, na base da pirâmide, a gente vê tanta coisa errada acontecendo com eles que estão lá em cima, e quando a gente pede mudança, a gente precisa lembrar que quem pode mudar são eles. São eles que controlam as leis, né? O judiciário, o parlamento e o executivo. Então é difícil que eles mudem uma coisa que está sendo benéfica para eles, infelizmente. Deveria ser diferente, mas não podemos perder a fé. Quem sabe um dia as coisas mudam, Mônica.
E tem mais, tá chegando mais, vamos lá.
Boa tarde, Kaique. Infelizmente a população brasileira, boa parte dela é cega e surda. E muda também, né? Pois o governo criou uma taxa, passou 3 anos arrecadando para poder gastar no ano da eleição. Aí no ano da eleição simplesmente revoga a taxa e sai fazendo propaganda como se tivesse feito a benfeitoria. Ele é tipo uma empresa que cria uma doença, vende o remédio e se apresenta como salvador da pátria. E o pior de tudo são as pessoas que acreditam nisso, né? Acreditam no salvador, acreditam no que eles estão fazendo isso para agradar a população e para melhorar a população. É impossível uma coisa dessa. O governo é simplesmente inacreditável.
Bom dia, clube. Eu sou Marcos, motorista de aplicativo. Manda um alô pra mim aí.
Alô, Marcos. Tá mandado alô, hein, Kaique?
Tá certo, tá certo. Muito bom as participações. Gostei demais. Olha, o Grupo Contalto acaba de chegar à Vitória da Conquista com toda a força de 54 anos de tradição no mercado automotivo. Na Contalto Foton você encontra a linha completa de caminhões Foton e o consórcio Contalto com atendimento especializado, transparência e credibilidade. É uma solução segura planejada, né? Para você que sonha em conquistar o seu caminhão zerinho. Cartas de créditos a partir de 260 até 460 mil reais e as parcelas, claro, de acordo com o seu orçamento. Por isso que você precisa ir lá pessoalmente para fazer o seu plano. Vá lá visitar Contalto Foton na BA-262, quilômetro 317, na saída para Nagé, do lado da Ceavic. Vá conhecer de perto. A concessionária é lindíssima, hein? E o atendimento maravilhoso. Você vai gostar demais. Contalto Foton, 54 anos acelerando história.
Deixa eu mandar um abração aqui para todos lá da Central de Abastecimento. Eu disse hoje para ir para a Câmara, passei pela Central de Abastecimento, as pessoas falando e mandando, pedindo, na verdade, alô aqui no Sudoeste agora. Abraço para a Cristina, abraço pra todos, os radinhos ligados lá, viu?
Que maravilha.
De manhã tava inclusive ligado lá no Jornal da Cidade.
Mercado, não é isso?
É, na Central de Abastecimento do centro da cidade.
Muito bem.
E o Mercadão também, você conhece o Mercadão,
Mercadão
ali, né?
Demais.
Tem uma carne seca maravilhosa.
Desde criança.
Abraço pra todos, gente.
E também o pessoal ali do Bigode Pedral, que fica ali embaixo, pessoal com o radinho ligado.
Comerciante.
Olha, a gente, claro, vai ler ainda mais mensagens, só retomando aqui, depois eu fui ler direitinho, o rapaz que mandou a mensagem antes, ele estava falando a questão das multas, dizendo o seguinte, que como se a prefeitura não estivesse realmente multando como deveria, né? O pessoal de van, de aplicativo, e os outros que não trabalham com isso estariam sendo mais multados que estes. Bom, é uma opinião, eu não sei se isso acontece, né? Não sei, você aí que está no trânsito de conquista me fala, né? Se você acha que está tendo aí multas para uns, multas para outros, eu particularmente não tenho notado isso não. E outro ouvinte aqui, que é o Marcos, ele está pedindo mais uma vez aí atenção do poder público em relação aos moradores de rua, né? Ele tá dizendo que tá aumentando cada vez mais ali na Vitor Brito. Ele já até mandou uma mensagem recentemente falando sobre algumas situações muito ruins ali, o pessoal utilizando como sanitário público, né? Ele disse que passou hoje com a esposa na praça e mais uma vez um homem urinando na frente de todos, enfim. É muito complicado, né, meu amigo? Eu não sei o que pode ser feito. Ele tá pedindo que a Guarda Municipal coíba esse tipo de atitude, porque é atentado ao pudor, de fato, né? Mas precisamos conversar mais sobre esse problema que está crescendo em Vitória da Conquista, que é em relação a essas pessoas, né, em condições aí que estão morando nas ruas e, enfim, utilizando espaços públicos como banheiro, como casa e tudo mais. Olha, 12h32, Mônica, daqui a pouco nós vamos retornar aqui do intervalo, né? E em breve aqui, rapidinho, a gente vai bater um papo aqui com o presidente da ACID, o Herbert Ferraz, e também a Caroline Quaresma, que é a primeira secretária e também professora da ACID. Vamos falar muito importante essa instituição em Vitória da Conquista e daqui a pouco eles vão falar ao vivo aqui no nosso Sudoeste Agora. Vamos lá.
Sudoeste Agora. Clube FM.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação atenção em cada serviço.
Você procura um lugar seguro e de confiança para o seu filho? Conheça a creche escola Espaço da Criança. Atendemos do berçário ao quinto ano, com opções do período matutino, vespertino e integral. Cuidamos com todo carinho e educamos com responsabilidade, respeitando cada fase da infância, com uma equipe qualificada e ambiente seguro. Estamos na Avenida Pernambuco, número 550, bairro Brasil. Telefone é o 988-36-3059, porque uma infância bem cuidada faz toda a diferença.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Na Clube FM. Sudoeste agora.
Agora meio-dia 34. Muito bem, vamos então aqui já falar com os nossos convidados de hoje, né? Já falei, o Ebert Ferraz, a Caroline Quaresma, eles integram aí, estão à frente também dessa importante instituição que é a CID, né? Que dá assistência, que dá orientação, que acompanha muito, né? Os deficientes visuais. Eles também, né, são deficientes visuais, inclusive, estão aqui hoje para falar sobre esse trabalho importantíssimo. Vou começar aqui falando então com o Herbert Ferraz. O Herbert Ferraz está falando aqui, ele está com fone de ouvido, está dizendo que está sentindo um locutor, né, Herbert?
Com certeza.
Boa tarde, meu amigo, como é que você está?
Boa tarde a todos da Rádio Clube, aos ouvintes que nos ouvem através do Sudoeste da Bahia. E a galera da CID lá, a turma do Peixotinho, um abraço para. Chiquinho, né? Nosso sanfoneiro. E um abraço especial também para o meu mecânico, Jusimário.
Olha, o Herbert já chegou dando no marketing.
Ah, eu vou falar aqui também o Caroline Quaresma. Tudo bem, Caroline?
Boa tarde. Tudo bem, Kaique, Mônica, todos os ouvintes aí da Clube do Sudoeste agora. Também já vou mandar meu abraço aqui pra galera da CID, que tá todo mundo lá, a gente saiu, deixou o radinho ligado.
Que maravilha, hein?
E a galera do Eita. Peixotinho, Jana, Sema, as meninas da cozinha.
Todo mundo reunido ouvindo
Divone,
vocês.
Paísa, todo mundo ouvindo a gente. Ó, escute aí o nosso alô.
Demais, muita alegria pra gente recebê-los. Ô, Herbert, fala um pouquinho sobre a evolução da CID, né? A gente fala a CID e acaba nem falando o significado da sigla, porque a gente acha que todo mundo já sabe. Uhum. Mas explica o que quer dizer a CID, como começou e qual a importância para as pessoas que precisam realmente de orientação, deficientes visuais, dessa instituição hoje aqui.
A CID, ela é Associação Consciência de Inclusão do Deficiente. Lá em 1989, até um pouco antes, José Arcanjo e o professor Luiz Fernando, eles se juntavam para estudar, né? E eles começaram a pensar em criar algo para combater, primeiramente, essa questão das dificuldades arquitetônicas da cidade. E aí, só que aí foi se juntando e foi vendo que virou algo maior, né? Aí daí surgiu o projeto da CID, que muita gente foi feito a muitas mãos, né? Muita gente participou. Marivalda, Irapuã, André Cairo.
Irapuã, Sampaio, André Cairo.
Uma galera participou.
E vocês têm o que
associar? Os principais fundadores, assim, que fizeram parte do processo em 99, né, em 89, melhor dizendo.
Isso.
Foram o professor Arcanjo, o professor Fernando, que na época eram estudantes.
Isso.
Com deficiência visual, ambos. Quem não conhece Luiz Fernando, Zé Arcanjo, né? Irapuã Sampaio, que fez parte do processo, e Marivalda Rodrigues, que é cadeirante.
Irapuã ninguém conhece, para
dizer o contrário.
Irapuã
ninguém sabe quem é, né?
É nosso ouvinte, viu?
Exato.
Gente, então, boníssimo. Um abraço, Puã.
Então, Herbert, a gente sabe também que a CID, ela vem numa evolução bem grande, né? Inclusive,
sim,
a construção da sede. Sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho com relação às atividades e os projetos que então, são realizados ali na CID. Pode ser com a Caroline.
Pode ser. Só complementando a pergunta de Kaique, a CID começou com a Associação Conquistense de Integração do Deficiente, tá, né? E aí, com a mudança das leis, vieram as novas terminologias, porque a gente deixa de integrar e passa a incluir os espaços. Então, desde 2008, quando vem a mudança com a Organização das Nações Unidas, que tem status constitucionais, a gente muda essa questão de integrar para incluir. Então passa a ser a Associação Conquistense de Inclusão. Só para deixar aí bem explicadinho o porquê, né? Uhum. A gente fez essa alteração. Bom, Mônica, hoje nós temos um rol de associados imenso. Nós temos em uma média de 300 a 400 associados. Atendidos, nós temos uma média de 80, 70, isso varia, né, de acordo com o dia da semana, né, Herbert?
Isso.
Tem dia que a gente vai ter mais, tem dia que vai ter menos pessoas.
É.
E hoje nós atendemos também pessoas aqui da região de Vitória da Conquista e das cidades circunvizinhas. Então hoje tem gente de Itambé, de Poções, de Lucaia, de Planalto, Anagé, Itambé. E eu que vim de Divisa Alegre, né, em 2008, então eu posso incluir o norte de Minas Gerais também aí nessa jogada, e que fiz parte desse processo como aluna e hoje como associada, dei a minha contribuição como presidente. Eu fui presidente durante 2 anos, 2023 a 2025, e a Herbert Intra 2025 a 2027.
Tá, e deixa eu tirar uma dúvida logo minha, porque a gente está sempre comentando esse tema, os ouvintes, que Vitória da Conquista tem um problema muito grande, não sei se as pessoas estão percebendo isso, que é justamente não tem passeio público.
Acessibilidade.
Não tem.
E aí eu penso, né? Nós, que no meu caso e tantos outros que não temos, né, nenhuma deficiência visual, já estamos penando, né, nessa situação, andando no meio da rua, porque não tem como andar nos passeios cheios de mato, tudo detonado. Agora, a gente que imaginando o caso de vocês e outros cadeirantes, como é que é a situação? Vocês têm feito aí reuniões com a prefeitura para falar sobre esse
boa
tema?
Pergunta,
como é que está a situação?
Kaique, boa pergunta.
O conselho da pessoa com deficiência, né, ele age bastante nessa área. Eu mesmo já fui presidente, fiquei lá um período, agora é Gilbéria.
Age de que maneira?
A gente pressiona os órgãos públicos para tomar uma providência.
De reuniões, audiências públicas, né?
Assim, eu sempre tenho duas visões, eu falo isso, né? Quando eu tô ali na Olivia Flores, naquela parte da cidade ali, eu sempre falo que se o meu bairro fosse daquele jeito, Vitória da Conquista fosse toda daquela forma,
era top.
Ali,
você aí, que fala isso não,
era top, assim, a acessibilidade ali que colocou ficou boa, mas quando você vai em outros lugares, nossa, é muito complicado ainda. É claro, né, houve algumas melhoras, houve, mas a gente tem muitos problemas. O terminal de ônibus, por exemplo, as pessoas fazem fila, formam fila na pista tarde.
Meu Jesus Cristo, né?
E na Lei Brasileira de Inclusão, Kaique, no artigo 48, a partir do artigo 46 da Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar que não só os ônibus precisam ser acessíveis, mas também os pontos de parada de ônibus e o terminal de desembarque. E aqui em Vitória da Conquista, infelizmente, nós não temos essa acessibilidade nem nos pontos de parada e ainda precisa melhorar muito no terminal de ônibus que a gente tem hoje, né? E aí vem a parte dessa questão do transporte público, o capacitismo, ele tá a todo vapor, infelizmente. A gente sabe que ainda existe pessoas que, quando vê a pessoa com deficiência andando na rua, causa estranheza ainda nos dias de hoje. E é como se nós não tivéssemos o direito à cidade, infelizmente.
Caroline, você fala um termo que está muito em voga hoje, né? Esse termo capacitismo. Eu queria que você explicasse para os... Tem pessoas que ouvem falar e não entendem o que é o capacitismo. Explica aí.
O capacitismo é aquilo que não é perfeito, que não é usual, né? Ele está diretamente, o conceito do capacitismo, ele está diretamente atribuído ao corpo com defeito ou deformidade. Então, se eu sou uma mulher cega, eu sou incapaz de constituir família, porque a cegueira não me permite.
É o que pensam, né?
É o que pensam, né? Se eu sou uma mulher cega, eu sou incapaz de exercer minha profissão. E eu sou advogada, então quando eu digo minha profissão, o pessoal choca. Porque é a questão da capacidade atribuída à deficiência daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, se tem um cadeirante, ele é considerado incapaz em vários aspectos sociais por conta de não andar, por conta de não ter seus movimentos, né? Então, é o termo capacitismo, é sobre isso. É atribuir à pessoa com deficiência a incapacidade pela condição da sua limitação física ou sensorial.
Ok, Caroline, você também é professora, né?
Sim.
Lá da instituição da ACID.
Uhum.
E como é que estão os cursos lá, Braille?
Boa pergunta, coisa boa. Quando você perguntou dos projetos, eu já ia falar sobre isso, né? Nós temos hoje na ACID, porque a ACID, para quem não sabe, nós trabalhamos com habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência. Então hoje nós temos, né, os cursos, se eu não lembrar, você me lembra, viu, Herbert?
Certo.
A gente tem informática adaptada, que é comigo, na verdade, eu tô lá ocupando uma responsabilidade, que é ocupar o lugar do Zé Arcanjo, que o Zé Arcanjo aposentou. E foi o meu primeiro emprego enquanto pessoa com deficiência, então eu tô lá.
Olha.
Antes de minha formação ainda, eu já estava lá contribuindo e consegui o meu primeiro emprego lá enquanto PCD. Então a gente tem a sala de informática adaptada, que é comigo, eu trabalho com o computador, com o sistema das Vox, NVDA e também com o Talkback no celular. Android, para leitores de tela.
Você que ensina o pessoal.
Eu que ensino a galera a pedir Uber, voar longe, pedir Pix e o pau quebra. É de acordo com a demanda, né? Vai chegando, a gente vai ensinando. Tem gente hoje que já virou blogueiro, posta foto no Instagram, pede seu Uber, graças aí às nossas aulas de informática adaptada. E também são inseridos na faculdade, enfim.
Ô, pessoal.
Aí a gente tem o Braille.
Fale.
Alfabetização pelo sistema Braille, que é com as professoras Alana e Silvaneide. Nós também temos o Soroban, que é com a professora Silvaneide, que é o antigo ábaco, né?
Chinês.
E o ábaco chinês, e aí a galera, o pessoal adaptou para que a pessoa cega tivesse como sua calculadora manual ali o Soroban. Então a Silvaneide começou com o professor Fernando e Silvaneide continua. Nós temos a escrita cursiva, que é com a professora Iracema, porque o Braille ele não é conhecido juridicamente, então a pessoa cega ela precisa aprender a assinar seu próprio nome para ter a sua capacidade absoluta. Nós temos o artesanato, que é carinhosamente conhecido como a turma do Peixotinho, que é com a professora Janete, e lá sai de lá cada arte, cada coisa linda, gente.
Imaginamos.
Sandálias, bolsas, né? A gente tem orientação mobilidade, que é com a professora Patrícia. Beijo, Paty. Ela que dá o curso para a pessoa com deficiência aprender a se adaptar com o uso da bengala e garantir sua autonomia, seu direito de ir e vir. Além desses cursos, a gente tem o serviço de psicologia, que é uma parceria com a nossa psicóloga Dinalva Correia. Nós temos a academia na atividade física adaptada, então nós temos uma academia também na nossa instituição. E tem os trabalhos voluntários, né? Tem o pessoal que vai, às vezes a gente tem karatê, a gente tem judô, quando aparece algum, né, o professor voluntário que está disposto a fazer com a gente esse tipo de trabalho.
Olha que legal. E vocês, diga, meu amigo.
E além disso, né, é principalmente pensando nas pessoas que a gente, que vem de fora, né?
Uhum.
A gente serve também o café da manhã, almoço e o lanche da tarde.
Que maravilha.
E também temos o nosso parceirão, que é o CRAS. Que foi através da Secretaria de Desenvolvimento Social que nós conseguimos que o CRAS, ao invés da pessoa, porque muita gente reclamava do acesso, porque por territorialização, então o CRAS lá no Bruno, a pessoa mora cá embaixo e tem que ir lá. Então, nós tivemos uma reunião com o secretário Michel, na época eu era presidente ainda, e nós conseguimos levar o CRAS. Então, uma vez por mês, o CRAS 6, que é o CRAS Nova Cidade, tá lá na CID também,
atendendo,
fazendo essa,
né,
parte social com a gente.
Que maravilha. Olha, e vocês têm outro parceiro forte. Outro parceiro é a Clube FM. A Clube
FM. Maravilha.
Eu queria que vocês falassem do Bazar Beneficente agora.
Perfeito. O nosso bazar, ele vai acontecer no dia 28 de maio. Vai ser o dia todo de vendas, então a gente vai ter roupa, sapato, chapéus, enfim, né, acessórios em geral, cama, mesa e banho. E o nosso bazar ele é beneficente. E o objetivo é angariar fundos para a nossa instituição.
Dia 28?
28 agora de maio.
É o domingo ou sábado?
Quinta-feira.
Quinta-feira.
Que horas?
Começa às 8 horas da manhã.
Aonde?
Na CID, nossa sede. Avenida Siqueira Campos, número 2000, ali abaixo da Secretaria de Educação.
Pronto. Bem conhecido. Uhum. Gente, maravilha recebê-los aqui. Tinha muitos outros assuntos, vamos marcar outro dia.
Vamos,
viu?
Sim.
Ah, já começou
a ficar
aqui até.
Poxa, vamos marcar um dia, vocês vão ficar aqui a tarde toda com a gente.
Bora.
Mas, Herbert, só para encerrar aqui, Ricardo, não é uma dúvida minha, né? Eu sempre falo que as entidades, os grupos, têm que ter representante do parlamento. Tem alguém hoje no Brasil que representa vocês? Ou não seria interessante um dia vocês pensarem nisso, algum nome para concorrer aqui na Câmara de Vereadores ou deputado, deputada? Já pensaram nisso?
Olha, tem um deputado federal cego, só que ele, meio que ele não assume que ele é cego.
Não representa a categoria.
Ele não representa a categoria, ele não quer nem usar a bengala.
Nem fala o nome dele.
Nem vou falar o nome.
Não,
assim, eu vou ser justo, né? A gente já teve Alexandre, né? Que era cadeirante, quando era vereador.
Mas não é deficiente visual, né?
Não, era deficiente físico.
Mas
até,
causa,
que ele,
né?
Até que ele representou bem a gente.
Entendi.
E a gente já teve apoio de alguns deputados, assim, pra, em captação de recursos, né, de emenda parlamentar para a CID, a gente consegue.
É só uma curiosidade, claro que qualquer deputado, deputada pode representá-los, claro, mas claro. Eu fiquei curioso nisso, assim, um mesmo parlamentar, uma que tivesse o problema, que quem tem o problema sabe mais,
porque
né?
Porque quem tem a deficiência, né? Que aí no caso não é nenhum problema, viu, Kaique?
Pô, perdão.
Quem tem a deficiência,
quem enfrenta os problemas que vocês enfrentam, né?
Isso, perfeito, né?
E a gente tem a parceria também do município, né? Que a maioria desses funcionários citados aí são pagos pela
Secretaria. São conveniados pela Secretaria de Educação. Né? Desde a fundação, né? Os parceiros sempre existiram.
E de deputado assim, a gente já recebeu emenda, principalmente dos mandatos de Valdenor e Zé Raimundo.
Isso. Olha aí. É. Então, olha, é importante saber que, apesar das lutas, né, que vocês têm que enfrentar todo dia, apesar dos problemas que vocês têm que enfrentar, algumas coisas vocês têm vencido e têm tido apoio aqui na nossa cidade, da prefeitura, de parlamentares e da população. Que vocês continuem esse trabalho maravilhoso.
Amém.
Nós estamos sempre aqui à disposição de vocês para apoiar no que for possível e fiquem à vontade para despedir aí dos nossos ouvintes e falar algo mais que vocês queiram.
Primeiro eu vou deixar, né, os nossos contatos, que tem as nossas redes sociais, a CID Conquista, a CIDE, no nosso Instagram tá Conquista a CID, lá tem todo o nosso trabalho. No Facebook também Conquista a CID, nós temos o site, né, www.acidconquista.org. E lá tem todos os nossos trabalhos, tanto no site quanto no Instagram, principalmente o Insta, né, que é a rede que a galera mais acessa. E o nosso telefone para contato, Ebert,
3424-9954, né?
E aí, quem quiser ser nosso parceiro, nosso doador, nós somos uma entidade totalmente filantrópica, não tem nada a ver com governos, né? São feitas por mãos de pessoas com deficiência e sem que acreditam na causa. Então, quem quiser ser nosso parceiro, nossos doadores. E nós estamos recebendo itens também para o bazar até terça-feira. Então, se alguém quiser também contribuir aí com o nosso bazar, com itens, né, roupas, a galera que, principalmente a mulherada que troca muito de bolsa, de sapato, de, né, que quiser doar pra gente.
Nossos ouvintes vão contribuir, você vai ver.
Perfeito.
Um monte de ouvintes da clube vai contribuir. Olha, o pra acabar aqui, Manuel, diz que é associado da CID, mora na zona rural
Manelão.
De Nagé.
Um abraço, Manelão.
Tá ouvindo.
Valeu, Manelão.
O Marcondes falou, dá um abraço apertado nessa doce pessoa, que é a Caroline Quaresma.
Marcondes é muito gentil. Um abraço, Marcondes.
Valeu, pessoal.
Coisa boa.
Um abraço e até a próxima. Vamos lá, Matheus.
Valeu.
É o Paulo Martins chegando por aqui. É você, meu amigo.
Olá, vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Conquista para essa quarta-feira no Sudoeste. Agora, mesmo que eu estou aqui na Avenida Bartolomeu de Gusmão, trânsito intenso nos dois sentidos, nas duas vias da Avenida Bartolomeu de Gusmão, apesar da intensidade nesse horário de pico, mas sem nenhuma intervenção. Já já eu volto com mais informações aqui no Sudoeste agora.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar, BR-116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Agora meio-dia 53. Muito bem, temos aqui mensagens daqui a pouco, né? A gente vai passar aqui as mensagens, porque tá chegando muita, né? E aí, meu amigo, o nosso querido Matheus ali fazendo mil coisas, né? E aí ele vai fazendo aí a seleção para daqui a pouco a gente passar todas as mensagens que nos chegam. Falar em mensagem também, olha, é porque a gente recebe tanta mensagem sobre esse assunto e aí fica aquela coisa, né? Poxa, mas só fala desse assunto no jornal, infelizmente eu não tenho como não falar porque os ouvintes pedem e a gente precisa falar. Então, mais uma vez aí, o pessoal pedindo que a prefeitura, né? Acho que com certeza, né? A Secretaria de Limpeza deu uma passada ali nas imediações, não tem como não falar o nome, naquela padaria que tem ali a Chame Chame, não é isso? E tem ali um local, primeiro que o pessoal estaciona onde não deve, e é um local que o mato realmente está muito alto, o pessoal diz que está encontrando ali ratos mortos e uma situação extremamente horrível, né? No que diz respeito à higiene, principalmente. A gente está aí, estamos ouvindo falar aí sobre esse tal antivírus, claro que, né, é motivo para alarde, para alarme, mas nós precisamos cuidar bastante dessa parte da limpeza da cidade de Vitória da Conquista, porque precisamos nos precaver, né? Para que não tenha futuramente aí nenhum problema nesse sentido de nenhum tipo de contaminação. Enfim, tá aí, tá feita a reclamação, tá? Eu prometi aqui pra pessoa que eu ia tocar nesse assunto e pode continuar, pessoal, não tem problema não. Nós não vamos, claro, monopolizar o jornalismo inteiro aqui o tempo todo falando de Matagal, de Mato Alto, mas não podemos nos furtar a nossa obrigação pública enquanto concessão pública de estar atendendo a vocês e as demandas de todos vocês, de todos nós que estamos em Vitória da Conquista. Meio-dia 55.
E quando o assunto é carro ou caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. Com peças, a experiência desde 1966, oferecendo peças, também pneus e serviços completos para linha leve e pesada. Estrutura moderna, diagnóstico preciso e aquela equipe especializada. A empresa é referência na região, hein? Quem não conhece a Compeças, a 2102-8800, fica na Presidente Dutra, ao lado do Sete Senat.
Muito bem, nós falamos aqui no início que ele estava vindo, ele já chegou aqui, já está sentado aqui do nosso lado, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, o Ivan Cordeiro, que vem, ele sempre vem aqui, né, eventualmente, para dar uma atualizada, né, um F5 aqui no que está acontecendo na Câmara, os projetos mais importantes. E agora é a hora, meu amigo, que a gente vai saber e ficar atualizado. Boa tarde, meu amigo Ivan Cordeiro, que prazer recebê-lo aqui hoje.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica, boa tarde toda a audiência aí da Rádio Clube. Registrar também a presença aqui do blog do Senna.
Do nosso também. Colega, nosso ele colega, tá ali, tá, meu amigo.
Imprensa Senna, aí presente aí dos blogs.
Sentadinho
aí,
ali no
sempre
sofá.
Acompanhando também os trabalhos, a cobertura ali, fazendo a cobertura na Câmara de Vereadores, juntamente com nossa amiga Mônica, que tá sempre lá também, nos prestigiando com a sua presença.
Toda sessão.
Mônica é toda sessão, tá lá. É a nossa enviada especial. Mas dentre os assuntos da última vez também, você comentou bastante aqui, a gente ficou bem empolgado, né? O deputado, o Valdenor também tá nesse pleito, que é o Hospital Universitário, né, Ivan? Como é que tá a situação?
É isso, Kaique, são duas pautas importantes relacionadas à UFBA, tanto a construção do Hospital Universitário, como também a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Hoje ainda somos um campus, né, da UFBA de Salvador, e nós estamos lutando também juntamente com toda a diretoria da UFBA para transformar esse campus numa universidade própria, com autonomia, com orçamento próprio, para que a universidade possa crescer cada vez mais aqui no sudoeste da Bahia. E temos também a questão que você mencionou, o hospital universitário.
Sim.
Né, as tratativas estão avançando, esse apoio, né, dos parlamentares, principalmente daqueles que representam aqui o sudoeste, é fundamental. Na última semana eu estive com o Márcio, o diretor da UFBA, e ele nos solicitou uma nova audiência pública para que possamos tratar novamente sobre essa questão da construção do hospital universitário. Então, nós já protocolamos hoje esse requerimento da audiência pública. Ainda no mês de maio, nós vamos fazer essa audiência juntamente
esse com... Esse mês agora.
Agora, ainda no mês de maio, nós vamos fazer essa audiência juntamente com toda a diretoria da UFBA. Vamos convidar novamente os parlamentares porque é uma construção coletiva e ela precisa ser contínua. Até acontecer, até virar realidade, a gente precisa insistir, né, nessas audiências, nesse debate, nesse diálogo com os atores, né, responsáveis pela construção deste hospital. Então, o Ministério em Brasília, a diretoria e reitoria da UFBA, os parlamentares que representam aqui a nossa região. Então, convocar mais uma vez, em breve nós vamos estar divulgando para que de fato seja uma realidade logo logo.
O Valdenor, Mônica, ele esteve aqui, não sei se você lembra disso.
Lembro.
E teve uma coisa que ele falou, duas vezes ele falou isso, que ele estava pensando, acho que ele não pensa sozinho nesse caso, né? Deve compartilhar com todos vocês, em reduzir a quantidade, me parece, de leitos, alguma coisa que ele ia reduzir para poder o projeto sair mais rápido. Vocês estão discutindo essa. Reduzir o quê mesmo?
É porque, na verdade, o valor, né, da construção do hospital está relacionado com a quantidade de leitos.
Leitos.
Né? Então, assim, é uma discussão que precisa ser feita.
Pode reduzir.
Na última audiência pública que nós realizamos, houve, né, um entendimento lá de um projeto, né, que a UFBA já tinha confeccionado aqui para a conquista, de 300 leitos.
Isso.
Né? Então, 300. É importante que a universidade também possa apontar nesse sentido. Quem sabe uma redução destes leitos a gente possa acelerar a construção desse hospital.
Depois faz os outros.
Você pode ampliar depois. Mas o que a gente não pode perder de vista também é que a conquista precisa, né, deste hospital. Né? Já falamos aqui que nós perdemos um hospital como este, né, para o município de Paulo Afonso, e conquista não pode ficar para trás nesse sentido aí da qualificação, tanto do ensino. É claro que a gente sabe que um hospital universitário fortalece também a docência, fortalece a formação dos novos profissionais de saúde, dos novos médicos, mas também vai fortalecer o SUS aqui no nosso município e toda a região sudoeste. Vale destacar que recentemente a UFBA recebeu nota máxima no curso de medicina. Nem a UFBA lá de Salvador recebeu a mesma nota de conquista. Conquista saiu na frente em todo o território nacional, teve a nota máxima. Parabenizar mais uma vez a UFBA por essa conquista.
Ok, presidente, a gente sabe que a Câmara de Vereadores tem se movimentado muito nesse segundo semestre aí, nesse primeiro semestre, na verdade. Projetos como redução da taxa de esgotamento sanitário, né? A gente tinha acompanhado na sessão passada, na semana passada, redução da conta aí de água, que irá para a última votação, acho que sexta-feira. Hoje a sessão foi bem movimentada, tratou também ali do projeto de reconstrução, na realidade, reestruturação de algumas secretarias. O projeto foi votado, segunda votação, e praticamente 18 votos a favor.
Foram 13 votos.
13
votos
contra 8, né?
É, exato.
Exatamente. Aí é votação final, presidente Ivan?
É isso, são projetos encaminhados pela prefeitura.
Sim.
Né, a prefeitura municipal encaminhou para a Câmara a reestruturação de algumas secretarias, criando 74 novos cargos. E aí os projetos, uma parte já foi aprovada, né, 3 projetos, e já encerrou, né? Mas temos aí agora esse projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social, que iniciou hoje com a primeira votação também.
Esse foi
aprovado
a primeira.
Hoje. Aprovado hoje a primeira votação, com 13 votos favoráveis. E aí esse projeto da Secretaria de Desenvolvimento Social vai para a segunda votação. Os outros, que já estavam tramitando, encerrou hoje a tramitação e a votação na casa.
Já tem data para esse?
Aí nós teremos mais uma sessão. Aí na próxima, segunda sessão, ele volta para a segunda votação e encerra também.
Possivelmente sexta-feira, agora 8.
Exatamente.
O vereador, presidente, tem também um ouvinte participando aqui, quer saber, ele está até adiantando uma pauta nossa, vamos colocar a pergunta dele também, se tem alguma novidade, algum plano sobre o viaduto da Rubis 6 Anel Viário. Quem está falando é o Durval Filho, e aí eu queria que o senhor aproveitasse também e desse um apanhado geral nessa parte de construção, né, de viadutos, anel viário, toda essa interlocução também que tanto o senhor quanto outros têm feito em Brasília. Como é que está essa situação hoje?
Veja bem, Kaique, eu tenho dito que a Câmara de Vereadores tem pautado o debate público na cidade. Isso é muito importante destacar e contar também com o apoio da imprensa, que repercute o que a Câmara debate, o que a Câmara vota e aprova também através dos projetos de lei, que na verdade tudo que a gente faz ali é para beneficiar a população, né? No fim das contas, o objetivo é para melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A questão do viaduto da UB6 e também a necessidade da construção de outros viadutos no anel viário é para trazer uma segurança viária para a Vitória da Conquista, para evitar acidentes, para melhorar também a fluidez, né, do trânsito, e também para pensar no futuro de Conquista, na questão da logística. Conquista pode ser a capital da logística do interior do Nordeste brasileiro. Então, pensando nisso, nós precisamos dotar o anel viário com estes equipamentos, né, de viadutos e passarelas, para trazer essa segurança viária, para melhorar a fluidez e também a questão da logística. Então, temos defendido como prioridade a construção do viaduto ali na saída para Itambé, que é a saída para o sul do estado, mas tem também ali diversos bairros, né? Tem ali a Vila do Marquês, tem a Rubi 6, o Renato Magalhães, tem também a DAIS, que é a maior empregadora da indústria de Vitória da Conquista, com cerca de 8 mil funcionários. Imagine você aí, 8 mil, né, funcionários ali da DAIS passando por aquele cruzamento. Infelizmente, já tivemos alguns acidentes ali, até com mortes, infelizmente. Então, assim, nossa luta é a luta da Câmara de Vereadores. Já estivemos em Brasília, no Ministério dos Transportes, pautando essa questão, e saímos de lá com um compromisso tanto do governo federal como do governo estadual de construir esse viaduto. A gente sabe que não é tão rápido assim, mas a gente tem pedido celeridade. Depois dessa reunião em Brasília, já estivemos também com o governador Jerônimo, reforçando esse pleito, essa necessidade da construção o mais rápido ali na saída, no cruzamento para Itambé. Foram colocados ali os semáforos, mas é uma medida paliativa que não resolve em definitivo a situação. Somente o viaduto para resolver em definitivo ali aquela situação.
Ô, presidente, só uma dúvida minha e de repente de outras pessoas. Isso que o senhor está falando é paralelo à questão do DENIT, de todo o projeto de duplicação, ou a corrida de vocês, o pleito de vocês é para que seja incluso na duplicação? Ou são duas coisas que correm separadas?
É um pleito independente, mas que está junto também com o pleito da duplicação da BR-116.
Pode sair antes.
Até porque no edital, a ideia é sair antes.
Entendi.
Porque no novo edital, que ainda está aí sem data prevista,
né,
a Via Bahia saiu, deixou aí na mão do governo federal o cuidado com a BR-116, mas esse edital novo ainda não saiu e não terão lá os viadutos, né, no novo edital. Então, por isso que a gente briga pela construção do viaduto, principalmente ali da saída de Itambé, antes do edital.
Ótimo. Esclarecido.
Verdade. A gente tem ainda algumas perguntas aqui para o presidente, Kaique. A gente pode fazer um comercial
verdade.
Rapidinho?
Verdade. Vamos tomar uma aguinha, né? Como dizia lá o professor na escolinha do professor Raimundo, né? É vapt vupt. Daqui a pouquinho
rapidinho.
A gente volta. 1:06.
Na Clube FM. Sul do Oeste agora. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras. bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito a análise e aprovação.
Sudoeste Agora. Clube FM.
1:08, a gente está de volta aqui no nosso programa Sudoeste Agora, hoje recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores, Ivan Cordeiro, que veio dar uma atualizada aqui em diversos assuntos, né, importantes aí que têm sido tratados nos últimos tempos. Como, por exemplo, né, Mônica, a questão aí do Dinho, né, é verdade?
Exatamente, e hoje o presidente Ivan leu durante a sessão, né, a gente estava presente lá e viu, presenciou a carta de renúncia, né, do segundo secretário da mesa, o vereador Dinho dos Campinhos, é acusado aí de praticar rachadinha. O presidente leu essa carta e ele se afasta. Quem toma posse, presidente, a gente sabe na semana que vem.
É isso, Mônica, é uma decisão que partiu do próprio vereador de renunciar ao cargo da mesa diretora para que ele tenha plenas condições, né, de se defender destas acusações. Desde o início nós estamos tratando este processo com muita transparência, com muita lisura. Encaminhamos a denúncia para a corregedoria da casa, a vereadora Viviane, que já teve o seu tempo para emitir um parecer. O parecer dela encaminha a admissibilidade da denúncia para a presidência e agora já encaminhamos um novo processo para a comissão de ética que vai averiguar todo o caso. Então, neste processo, o vereador fez a renúncia do cargo na mesa diretora e nós teremos uma nova eleição na próxima sexta-feira, na próxima sessão ordinária, para fazer a eleição do cargo do vereador Dinho, que é o cargo de segundo secretário da mesa diretora.
Como eu não entendi.
Da mesa, né?
É da mesa. Como é que funciona essa eleição? Quem é que disputa esse?
Não,
esse...
aí qualquer vereador pode colocar um nome e aí os vereadores...
Para ser o segundo secretário.
Para ser o segundo secretário.
Assumir.
Exato. Qualquer vereador pode registrar a sua candidatura para o cargo de segundo secretário da mesa diretora.
Eu estou frisando aqui da mesa, porque muita gente faz a confusão, ele renunciou ao mandato. Não é mandato, ele tem um certeza que nem pensa nisso, né? Queria te perguntar também, presidente, eu acho que na sua gestão, eu tenho acompanhado o trabalho da Câmara em outras legislaturas, eu não lembro de uma situação semelhante que ocorre com o Dinho hoje. Para o senhor, acho também uma novidade, como é que está sendo tratado esse caso? É complicado, como é?
É um tema crítico, né? Assim, um tema que a gente precisa tratar com muita seriedade. A gente conhece alguns casos, né, no Brasil afora, na Câmara dos Deputados, por exemplo, e nós estamos acompanhando, né, com a Comissão de Ética, com a Corregedoria, com a Procuradoria da Câmara, para que de fato ele tenha as condições, né, de se defender das denúncias. A gente precisa respeitar todo o devido processo legal e no final, né, agora com a comissão de ética, nós teremos um parecer para definir toda essa situação que pode assim acontecer, né, com sanções, né, determinadas, né, pelo regimento da casa, de suspensão de mandato, até também a possibilidade de perder o mandato. Mas tudo isso será definido, né, no trabalho da comissão de ética da casa.
É importante. E assim, a questão da imagem da Câmara, eu creio, eu enquanto jornalista que tenho acompanhado, eu acho que não houve problema, justamente porque imediatamente vocês tomaram as providências devidas, cabíveis e esperadas, né? E nesse quesito eu acho que foi um ponto positivo no geral para a Câmara, né?
Com certeza, de imediato, assim que nós recebemos a denúncia, nem aguardamos aí uma notificação do Ministério Público, nós já nos antecipamos e iniciamos o processo de acordo com o que rege o nosso regimento interno da casa.
Ok, presidente, a gente acompanha seu trabalho ali como presidência, conduzindo, né, as sessões com esse jeito aí apaziguador, tranquilo, e o que eu observo também é a cobrança com relação ao trabalho das comissões. A gente tem ali comissões importantes como Defesa do Consumidor, que trata dessas questões aí dos preços dos combustíveis, filas de banco, Comissão de Saúde também, presidente, e aí esse trabalho é acompanhado também pela presidência, né?
Não só acompanhado, Mônica, como também incentivado.
Sim.
Né? Recentemente nós fizemos uma reunião com os presidentes das comissões lá da Câmara para incentivar para que possamos, né, cada vez mais trabalhar, né, dentro dessas temáticas das comissões permanentes ali da casa. Então a Comissão de Agricultura também recentemente teve uma reunião, vereador Adnilson, vereador Muniz, a Comissão de Obras também de Fiscalização, Eu vi que estiveram aí numa obra de uma escola, de uma construção na zona rural, vereador Márcio de Vivi, vereadora Gabriela. Então, assim, as comissões têm trabalhado. É importante destacar esse papel. É um trabalho de fiscalização, como você disse aí também, a questão do consumidor, e tem toda essa polêmica aí relacionada.
Inclusive, o vereador Hermínio Oliveira está programando, né, junto com a comissão aí, uma visita, né, aos bancos aqui na cidade.
Também esse trabalho de fiscalização. E aí é importante ressaltar, nesse sentido, que a Câmara já fez uma CPI sobre os preços dos combustíveis. Todo esse trabalho foi encaminhado ao Ministério Público, porque muitas vezes eu vejo as pessoas comentando, né, reclamando sobre o preço alto dos combustíveis, mas é importante destacar que a Câmara tem cumprido com seu papel, através até mesmo de um CPI que foi encaminhado aí todo o processo para o Ministério Público. Então faz parte da atividade parlamentar, dos trabalhos legislativos, também este trabalho aí das comissões, e nós temos acompanhado de perto e dando também publicidade para a população.
Esse projeto do senhor e também do Edvaldo Júnior, da redução da taxa de esgoto da Embasa, se vingar, eu acho que vai, é uma vitória para todos os vereadores, né? Que as pessoas estão sempre tudo pedindo ao vereador. Eu acho que isso vai ser uma coisa extremamente importante na Câmara de Vereadores, essa vitória. Mas vocês também estão preparados aí para o embate jurídico, que provavelmente haverá, porque a Embasa não vai aceitar isso tranquilamente.
Será uma vitória, Kaique, para a cidade, né? Na verdade, é o projeto de lei, né, de autoria do vereador Edvaldo Júnior, já está em tramitação, em votação na casa, aconteceu a primeira votação com aprovação por unanimidade, né? Todos os vereadores votaram favoráveis ao projeto, que reduz em 50% a tarifa de esgoto na conta de água da Embasa. Tem essa questão judicial, que certamente será iniciada após a sanção deste projeto, mas já há um parecer, um entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que é válida essa redução aí da tarifa de esgoto na conta de água. Então, assim, nós temos trabalhado, né, em conjunto, todos os vereadores, para, de alguma maneira, através das leis, através dos debates, das audiências, melhorar a vida da nossa população.
Muito bem.
Kaique, deixa eu fazer uma pergunta aqui da Simone, ela mandou um áudio aqui. Pergunta o presidente, Mônica, se tramita pela casa ainda o projeto de passe livre para pessoas com 60 anos. Tem essa informação, presidente?
Olha só, é um projeto, na verdade, de indicação. Né? Nós fizemos essa indicação à prefeitura para que tenhamos essa idade, né, de a partir dos 60 anos, que tenha passe livre no transporte coletivo. Hoje é de 65 anos. Mas o estatuto do idoso é a partir de 60 anos. Então nós estamos pleiteando também, junto à prefeitura, esse passe livre, né, para a partir dos 60 anos, mas é uma decisão que cabe ao Poder Executivo. O que a Câmara pode fazer é indicar e cobrar, né, da prefeitura essa mudança aí na cobrança.
Muito bem. Presidente, obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, atualizando tanto a gente quanto principalmente a população que ouve a Clube FM sobre os trabalhos mais importantes aí que têm sido realizados aí na Câmara de Vereadores. O senhor também, né, nesse momento de corrida eleitoral, também está envolvido no processo, né? Como é que está a questão aí, como é que estão os ânimos, né, para as eleições, deputado, parlamento, como é que está aí?
Olha só, Kaique, agradecer mais uma vez também o espaço aberto aqui da Rádio Clube, agradecer o papel da imprensa, como eu disse inicialmente, que repercute os debates, né, que acontecem ali na Câmara de Vereadores sobre as eleições de 2026. Estamos, né, apoiando o pré-candidato a deputado federal Carlos Muniz, que esteve aqui na última semana nos apoiando aí na ação de saúde, com a carreta da saúde, que teve mais de 5.000 atendimentos aqui em Vitória da Conquista. Carlos Muniz também, que está comprometido com essas pautas da construção do viaduto, da UFBA, do Hospital Universitário. Temos a alegria de apresentá-lo a Vitória da Conquista, um jovem médico, político, que tem muito interesse de apoiar as principais demandas e as reais necessidades aqui da população de Vitória da Conquista. E o nosso deputado estadual Vitor Azevedo, que recentemente também encaminhou para nós uma ambulância ali para o povoado da Gameleira, através de emenda parlamentar. Deputado Vitor Azevedo, que é sempre atuante também aqui em Vitória da Conquista, sempre participando aqui com a gente de diversas ações, também esta da saúde, da carreta, ele esteve presente. Então a gente tem a alegria de apresentar para Vitória da Conquista estes dois nomes, deputado estadual Vitor Azevedo e o pré-candidato a deputado federal Carlos Muniz. São parceiros presentes aqui em Vitória da Conquista, caminhando lado a lado com a nossa população.
Tá certo, então. Um forte abraço, bom trabalho aí e até a próxima. Um abraço aqui pro Senna também. 1:18. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contal, a Tomland está com taxa especial de 0,99%. Tomland V7 a partir de R$289.900. Tomland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contal. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade. Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Sudoeste, agora.
1:20. É, meu amigo, minha amiga, agora vamos abrir o espaço aqui, porque temos uma quantidade imensa de mensagens represadas, né?
Muitas.
Que aqui, vocês, nossos ouvintes, são nossos parceiros. Aí a gente fala assim, eles são de casa, né? E aí quando vem a visita da entrevista, a gente dá espaço para a visita da entrevista. Agora é nossa vez, agora é a vez de vocês.
Vamos lá, ouvimos.
Boa tarde, Kaique e equipe clube. Kaique, essa mensagem é também de utilidade pública. Kaique, alguns extremistas aí, bolsomínios da extrema direita, estão usando as redes sociais e bebendo, pasmem, bebendo, simulando beber detergente de uma determinada marca que eu não vou citar. Inclusive, tem alguns deles bebendo detergente, tomando banho com detergente e dando banho, lavando frango congelado com detergente. Que nível de loucura essa turma chegou, Kaique. Eu acho que deveriam sim, merecem sim ser estudados para entender a mente de uma pessoa dessa. Um grande desrespeito com as nossas crianças que ao ver esse vídeo pode tomar como exemplo. Falta de vergonha.
Olá, Kaique, Mônica, um grande abraço para vocês. É, quero pedir a vocês, se possível, divulgar aí essa ação social, que será dia 16 na Lagoa das Flores, na Fazenda Paixão, rua 7, número 20. Será um programa onde estaremos ali levando uma tarde de alegria para as crianças do local, onde estaremos oferecendo vários brinquedos para que as crianças tenham uma tarde assim diferenciada, né? Uma tarde de alegria. As nossas crianças precisam de um auxílio, de um apoio, e nós do Projeto Primeiro Amor estaremos ali anunciando a palavra de Deus e também levando uma tarde de alegria para as crianças.
E o Atacadão, você sabe, é o maior atacadista do Brasil e tem ofertas todos os dias. Sabe por que que eu gosto? Porque tem ofertas todo dia, não é hoje, depois de amanhã, não. Todo dia tem ofertas. As melhores marcas e os menores preços só no Parceirão. Você parcela em 3 vezes com seu vale alimentação e faz suas compras também, se preferir, pelo iFood. Receba no seu endereço com comodidade. 2 lojas, BR 116 e tem Atacadão da Avenida Brumado. E olha só o rapaz falando aí da ação.
Sim, Mônica, diga aí.
Tem um rapaz falando da ação, achei importante reforçar. Sim. Olha, gente, dia 16, Lagoa das Flores, Fazenda Paixão. Uma tarde tá de alegria para as crianças. Kaique vai estar lá.
Eu vou, com certeza. Eu vou em todos os eventos que eu gosto. É, olha só, tem mais mensagem? Antes, só comentando a mensagem do rapaz aqui, eu fiquei impressionado porque eu vi a Janja, né? A primeira dama falando disso, sobre as pessoas beber detergente, eu achei que era uma brincadeira, né? Não sei. Aí comecei a ouvir a situação. O que eu tô entendendo é que o pessoal, né, em apoio à IP, na, né, detergente, que eles dizem que tá sendo perseguida, porque teria doado R$1,5 milhão pro Bolsonaro, enfim. Não acho que seja perseguição, porque de fato foi constatado lá os problemas. Mas chegar ao ponto de, ainda que simular beber detergente, realmente é uma irresponsabilidade, né? Porque uma criança pode ver uma coisa dessa e fazer. Eu não sei o que está acontecendo com o Brasil, não. Por conta da polarização, um problema lá que teve da sandália, um comercial das sandálias havaianas. O pessoal já começou a fazer, andar igual o Saci. Agora, questão envolvendo a IP, vai beber detergente. Onde é que a gente vai parar, meus amigos, minhas amigas? Vamos ouvir mais mensagem aqui.
Kaique, boa tarde. Ô Kaique, aqui tá precisando de a prefeitura mandar passar as roçadeiras aqui em frente ao Senac,